Bom dia, Sr. Dr. Nuno Felipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estamos hoje aqui, como sabe, para fazer a audição das personalidades indicadas pelo Governo para o cargo de Juiz Nacional no Tribunal Geral da União Europeia. Escusa-me o Sr. Doutor que eu faça um enquadramento legal que é já de todos conhecido e será subejamente conhecido da parte de Vossa Excelência. O que nós temos adotado para as anteriores audições das personalidades indicadas e que foram ouvidas anteriormente em audição por as duas comissões, a de Comissão dos Assuntos Europeus a que presido e a primeira Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que aqui está representada pelo Sr. Vice-Presidente José Silvano do PSD, em substituição do Sr. Presidente Bacelar de Vasconcelos, que por impedimento de agenda não pode estar presente, é a seguinte: 5 minutos para a apresentação por parte do Sr. Doutor do Currículum Vitae, se assim entender, se entender esgotar os 5 minutos, e mais 5 minutos para indicar as razões pelas quais se dispôs a aceitar a indicação pelo Governo para o cargo que eventualmente irá ocupar. De seguida, abrir-se-á uma ronda de perguntas aos senhores deputados de ambas as comissões, que porão questões ao Sr. Doutor, que o Sr. Doutor terá a oportunidade de responder também conjuntamente, e eventualmente, se houver alguma outra questão, depois das respostas dadas pelo Sr. Doutor por parte de algum senhor deputado, será feita essa pergunta e de seguida o Sr. Doutor responderá. Por isso tem agora a palavra o Sr. Doutor Nuno Felipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues para esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente e o Sr. Vice-Presidente. Cumprimento também Vossa Excelência, os seus deputados, e exprimindo a honra que sinto em estar aqui presente hoje nesta audição. A Sra. Presidente indicou-me, enfim, a estruturação desta audição. Iria começar, no fundo, pelo currículo, que não sei até que ponto é que ele terá sido ou não distribuído aos Srs. Deputados. Enfim, eu sou professor da Faculdade de Direito de Lisboa, sou também vice-presidente do Instituto Europeu e tenho dedicado, enfim, ao longo destes anos, desde o início da minha carreira, ao estudo também do Direito da União Europeia, em particular Direito da Concorrência, de Finanças Públicas, Direito Bancário e Direito da Economia. Foi aí que fiz a minha área de mestrado, em 2003, e concluí o meu doutoramento em 2012 e, portanto, tenho vindo destes anos todos a trabalhar na Faculdade de Direito nestes domínios. Foi-me também atribuído pela Comissão Europeia o ano passado o módulo Jamoné, portanto sou professor Jamoné no âmbito de um programa que a Comissão Europeia atribuiu. Aliás, fui o único caso em Portugal em que esse módulo foi concedido e, portanto, tenho esse módulo atribuído como professor Jamoné até 2018. E tenho, nesse contexto, também desenvolvido atividade científica, quer de investigação, quer de realização de conferências e pós-graduações na Faculdade de Direito de Lisboa. Por outro lado, relacionado com este meu interesse científico, obviamente que tenho tropeçado e intercepta sempre com a atividade prosseguida, quer pelo Tribunal Geral da União Europeia, quer pelo Tribunal de Justiça. O Tribunal Geral, em particular, porque, como provavelmente os senhores deputados saberão, é um tribunal especializado, mas que intercepta matérias que são particularmente no domínio do direito intelectual e do direito à concorrência, áreas que eu tenho trabalhado em particular ao longo destes anos. Há também outras novas áreas que se colocam agora ao Tribunal Geral, novos desafios. Refiro-me em particular, por exemplo, à União Bancária, com os seus três pilares, quer o pilar de supervisão, quer de resolução, quer do eventualmente que venha a ser criado o Fundo de Garantia de Depósitos a nível europeu, e que seguramente irão ser novas matérias e novos desafios que se irão colocar perante o Tribunal Geral da União Europeia no futuro. Trata-se, portanto, de uma jurisdição particularmente aliciante para quem, como eu, nos últimos anos, e desde o início da minha carreira, já lá vão 20 e poucos anos, se tem dedicado ao estudo do Direito da União Europeia a este propósito. Não sei, Sr. Presidente, se esgotei o meu tempo ou se...
Ainda tem tempo, Sr. se o doutor entender adiantar mais alguma coisa, é do seu critério.
Muito bem. Enfim, continuando um pouco relativamente à atividade perseguida pelo Tribunal Geral, o Tribunal Geral tem vindo a evoluir a sua jurisdição nos últimos anos. No início começou por ser Tribunal de Primeira Instância, agora Tribunal Geral desde o Tratado de Lisboa, e recentemente houve um alargamento, foi discutido, do Tribunal Geral, e que, como os seus estados saberão, passará a ter dois juízes indicados por cada Estado-membro. Nesse contexto, parece-me que há uma nova atividade aliciante que irá ser desenvolvida pelo Tribunal Geral, fruto quer das matérias que foram invocadas, e que referindo anteriormente, nomeadamente a União Bancária, quer no contexto do novo regulamento de processo que irá dar um impulso decisivo ao funcionamento do Tribunal Geral, que tem vindo a registar ao longo dos últimos anos, isso é, de informações estatísticas, que pude consultar e que estão divulgadas no site do Tribunal, que tem registrado alguns atrasos e que, portanto, é de esperar que com o novo regulamento de processo, com este alargamento do Tribunal, venha a melhorar a sua eficiência em prol do funcionamento da União Europeia. Daí que, numa perspectiva pessoal, e se porventura viesse a ser indicado, seria um desafio extremamente aliciante para mim, como investigador da União Europeia e também lidando com o lado prático do funcionamento do direito da União Europeia, em particular através desta jurisdição.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o professor Nuno Filipe Cunha Rodrigues, agradecer-lhe a sua presença aqui, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nós temos aqui hoje a tarefa de ouvir os três candidatos, não de escolher um deles, mas sim de apreciar os respectivos currículos, de apreciar também a forma como abordam esta audição e depois de fazer uma nota que enviaremos ao Governo e que não será uma nota de escolha propriamente de um dos candidatos, mas de indicações gerais em relação à percepção que tivemos ou que teremos aqui destas audições. Em relação a estes três currículos, há dois deles de pessoas provenientes das magistraturas judicial do Ministério Público e o seu de alguém que está mais ligada às questões académicas. Eu diria que, teoricamente, os currículos das magistraturas poderiam ser mais apropriados para o exercício destas funções, mas na prática eu diria que um currículo como o seu, digamos um currículo de natureza académica como o seu, é um bom currículo que poderá também contrabalançar uma eventual vantagem objetiva que outros currículos possam ter. E devo dizer, eu sendo também proveniente da mesma faculdade, aliás como outros colegas aqui presentes, nunca poderia diminuir a capacidade de alguém proveniente do meio académico para exercer estas funções, mesmo que não tivesse tido até aqui funções de natureza mais prática. O seu currículo, naturalmente, já aqui sublinhou aquilo que releva, o seu currículo parece-me adequado para o exercício destas funções, até porque, naturalmente, estando nós perante um tribunal que, não sendo um tribunal de ontem, é um tribunal relativamente recente, boa parte da sua jurisprudência ainda está a ser construída e beneficiará certamente de experiências, de capacidades, de competências de pessoas que não vêm da magistratura judicial ou do Ministério Público. Portanto, a construção jurisprudencial também beneficiará certamente de juízes que tenham um currículo académico como o seu. Portanto, isto aqui para salientar que me parece que este currículo é um currículo que pode ser adequado ou pode denotar a adequação para o exercício destas funções. Queria agora pegar na parte final da sua intervenção e para falar do desafio, pedir-lhe para falar um pouco mais daquilo que poderá ser este desafio. Todos nós sabemos que o Tribunal Geral da União Europeia está a crescer também em termos de dependências e os prazos expectáveis para a decisão estão, que eu saiba, enfim, não tenho isso em pormenor, mas os prazos que é expectável que demora, ou o tempo que demora o exercício da função judicial e uma decisão está a alargar. O que, do ponto de vista da prestação de um serviço aos cidadãos europeus e às empresas, não é bom. Gostava de saber, já disse que poderá haver melhorias no futuro, até com o crescimento do Tribunal em termos de recursos humanos, mas gostava também de saber como é que entende que é este desafio, como é que ele pode ser enfrentado. Depois também gostava que se pronunciasse sobre a relação entre a jurisdição europeia nas suas várias dimensões e a jurisdição nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitorino Canas. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sr. Pinheiro Rodrigues a presença nesta comissão e, sobretudo, destacar a forma de rigor e de empenho e de brilho que demonstrou na apresentação que fez. Como já aqui foi dito, nós tivemos, já ouvimos duas pessoas, é sempre vantajoso, por vezes também é uma desvantagem, ser o último, mas permite-nos comparar e, de facto, como há pouco dizia o Sr. Deputado Fernando Negrão, nós já ouvimos duas pessoas, mas só ouvimos um candidato. E por aquilo que fez aqui nesta comissão e pelo currículo que apresenta e sobretudo pela motivação que revela e pela preparação, acho que temos aqui outro candidato e devo dizer que esta comissão tem dois candidatos com o currículo e com vontade para participar. É óbvio que nos parece à partida que um juiz com prática de juiz em Portugal tem alguma vantagem no que diz respeito à partida no trabalho que vai desenvolver no Tribunal Geral. Obviamente também que um professor com o seu currículo e com a experiência que ganhou e com a investigação que fez nesta área também acaba por ter outras vantagens a outro nível. Eu gostava de referir aqui, uma vez como fiz na audição passada, que estava em funções uma juíza no Tribunal Geral, que por opção do Governo atual optou por não reconduzir, e daí a necessidade de fazermos mais esta audição. O desafio que a pessoa que ocupar este lugar terá pela frente é bastante elevado, até porque a juíza em funções havia a expectativa clara de, pela experiência e pelo bom desempenho, vir a desempenhar funções mais relevantes na orgânica do Tribunal e, portanto, Portugal pode perder essa oportunidade, mas tendo em conta a motivação que revela e a vontade que tem, eu não lhe vou perguntar, como fiz no passado nestas audições, se tem mesmo vontade de ser candidato ou não, porque percebemos que não vem aqui para, no fundo, para fazer parte de uma shortlist só para enquadrar um candidato previamente designado. E, portanto, da parte do PSD, nós consideramos que há, de facto, dois candidatos fortes para este lugar. Temos a sensação que a segurança que nos traz um juiz já em funções e com larga experiência curricular tem, de facto, as suas vantagens, mas no seu caso em concreto, eu gostava de voltar a colocar uma questão, coloquei também à pessoa que o antecedeu, que tem a ver qual é que é a sua visão da justiça em Portugal, o que diz respeito à relação com os tribunais europeus, que muitas vezes fica a sensação que andámos um pouco de costas voltadas ou que temos algum preconceito ou alguma falta de ligação e de interligação com os tribunais europeus da parte dos nossos juízes. Até admito que a sua função não ser juiz possa ser até uma vantagem desse ponto de vista, mas por outro lado, perceber qual é a sua opinião sobre esta matéria, se concorda com esta tese e o que é que está disponível a fazer para inverter esta tentação. Percebemos da candidata anterior que tinha estado várias vezes em contacto com o Tribunal Geral e com a juíza portuguesa que está em funções e que com isso conseguiu desenvolver algum tipo de conhecimento mais avançado e sobretudo ficar mais envolvida e ter uma participação mais ativa na relação com os tribunais europeus. Eu pergunto-lhe qual é a sua posição sobre essa matéria, mas também, já para terminar, tendo em conta que as relações entre tribunais serão cada vez maiores, serão cada vez mais frequentes, o tribunal tem ganho de competências, tem evoluído na sua função, se considera que pode fazer, qual que diferença é que pode fazer, a natureza da sua formação e a sua experiência profissional para ser um candidato melhor para representar Portugal e, no fundo, também os portugueses neste tribunal, que é tão decisivo para as nossas empresas, é decisivo para os portugueses e até também para o governo português. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Presumo que a Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, quererá colocar uma questão.
Obrigada, Sra. Presidente. Neste caso, não queríamos apenas agradecer ao Sr. Dr. Nuno Filipe Rodrigues pela sua exposição, mas as questões já foram colocadas e, portanto, aguardamos as respostas. Mas obrigada pela presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Vitalino Canas quer...
Só uma referência, enfim, na condição ou na figura da interpelação à mesa, porque o Sr. Deputado Duarte Marques já referiu por duas vezes, não quero fazer aqui um debate, podemos até fazê-lo depois, mas para não deixar passar, é que já aqui referiu ou insinuou duas vezes que terá sido este Governo que decidiu não reconduzir a juíza que está neste momento em funções. Eu creio que foi distribuída a todos um conjunto de documentação, alguma dela do início de 2015, de março de 2015, de abril de 2015, onde era dada conta de que era necessário indicar o juiz português, até outubro de 2015, que havia uma juíza em exercício, que essa juíza poderia vir a exercer uma função importante no Tribunal, e contudo até outubro, ou seja, ao limiar máximo, outubro de 2015, não foi dado pelo Governo português, quer dizer, pelo anterior Governo, nenhuma indicação de que se pretendia reconduzir a juíza que estava em funções. Portanto, só queria pedir ao Sr. Deputado Duarte Marques que lesse também esse documento, porque parece-me que está a deixar aqui uma indicação que não corresponde à verdade.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, acho que o nosso convidado, ou neste caso a pessoa que nós estamos aqui a ouvir, não tem responsabilidade absolutamente nenhuma na decisão de recondução ou não recondução e, portanto, gostava de retirar esta discussão e não a prolongar demasiado aqui. Relativamente à questão em concreto, não foi bem assim, não foi exatamente assim que disse o deputado Vitalino Canas, porque não era impeditivo de renovar. O que o Governo decidiu não fazer foi, na altura em que estávamos, não prolongar de imediato, não tomar essa decisão na altura em que estava em funções. Não quer dizer que não fosse renovar.
Então, muito obrigada, Srs. Deputados. Pré-anuncio que este parênteses não vai fazer parte do relatório a ser elaborado pelas duas comissões para ser dirigido em ofício ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Sr. Professor, tem a palavra para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados que tiveram essa possibilidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Deputado Filipe Canas, agradecendo as palavras amáveis e simpáticas que me dirigiu e respondendo às duas questões que colocou. A primeira questão tem a ver com a estatística do Tribunal e a pendência do Tribunal. De facto, o Tribunal-Geral tem registado um problema que está publicamente divulgado e consta dos relatórios do Tribunal, de pendência acumulada ao longo dos anos. Tenho aqui dados de 2014, em que há processos pendentes cerca de 1.400 e o Tribunal de Processos Finos tem cerca de 800, o que leva, de facto, a um problema quer de excesso de pendência, quer de demora na solução dos litígios, que determina que processos, por exemplo, de direito à concorrência demoram em média cerca de 4 anos a ser decididos neste momento, de processos por dano intelectual são o tempo é mais curto, 1 ano e meio, e processos de auxílio de Estado demoram cerca de 3 anos a serem decididos. E, aliás, é curioso que no atual contexto da crise financeira, o número de processos que foi submetido ao Tribunal Geral relativo ao auxílio de Estado triplicou entre 2013 e 2014. O que diz bem quer da reação dos Estados-membros relativamente à crise financeira que atravessamos, quer dos litígios a este propósito que se colocam e que, de facto, devem ser solucionados rapidamente, como todos compreendemos. Não pode um país estar à espera de 3 anos de uma decisão sobre a matéria de auxílio de Estado num momento crucial como os tempos controlados que atravessamos em termos financeiros. Daí que, se me permitem também, enfim, tenho uma visão muito pessoal sobre estas matérias, também sou professor na Faculdade de Finanças Públicas e creio que a justiça também deve servir para auxiliar o funcionamento da economia e, nesta medida, a aceleração da pendência do Tribunal, quer em tempo de duração, quer em número de litígios, deve ser solucionada a bem, no fundo, também do funcionamento da economia e da justiça europeia. A segunda questão que o Sr. Deputado Vitalino Canas colocou diz respeito à relação entre as jurisdições europeias e nacionais. E se me permite aqui também cruzar com o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem cumprimento e agradeço as palavras simpáticas, porque uma das questões também tinha a ver justamente com esta articulação concretamente a jurisprudência europeia e a jurisprudência nacional. Permitam-me que, antes de avançar relativamente ao enquadramento destas matérias, diga só a minha experiência pessoal. Eu tenho colaborado e tenho dinamizado e tenho organizado nos centros judiciários, vamos no quarto ano, e com o apoio da Comissão Europeia, ações de formação para juízes em direito da concorrência. Uma área muito específica, é uma das áreas do Tribunal-Geral, não cobre todas as áreas, mas tem sido uma ação feita com o apoio da Comissão Europeia, com o financiamento da Comissão Europeia, organizada anualmente no Centro de Estudos Judiciários e na Faculdade de Direito de Lisboa. Tem sido uma organização de tal forma bem sucedida que técnicos da Comissão Europeia vieram a Portugal estudar o sucesso que tem o caso português, a formação de juízes em direito à concorrência, que não encontra paralelo noutros países da União Europeia. E o orgulho-me de pertencer ao Instituto Europeu, de ser vice-presidente e ter coordenado essas ações de formação e ter dado o meu pequeno contributo pessoal para a formação de juízes nacionais em direito à concorrência e para este estreitamento entre a jurisprudência, a jurisdição nacional e a jurisdição europeia. A propósito desta relação, no fundo, também devo dizer que não há, no fundo, separação. O primeiro juiz europeu é o juiz nacional e, portanto, o juiz nacional é plenamente competente para aplicar o direito da União Europeia e, nessa medida, não vejo aqui esta separação. É verdade que, muitas vezes, os juízes nacionais estão de tal forma afogueados em processos, todos sabemos, que têm pouco tempo de reflexão, de meditação e de aprofundamento dos seus conhecimentos. E isso, me permitem, o papel da faculdade é essencial na tentativa de dar nova formação, novo enquadramento a juízes nacionais, tentando estreitar estas duas relações. E é nesse contexto que eu sei, aliás, que há um intercâmbio grande entre o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e os Tribunais Nacionais, no sentido de estreitar esta relação. Eu diria que até do ponto de vista legislativo o edifício está construído, pode ser aperfeiçoado, do ponto de vista formativo aí de facto há falhas e do ponto de vista pessoal, como eu referi, neste ano de 2016 vamos para a quinta ação de formação, tenho dado o meu contributo neste aperfeiçoamento, tentativa de aperfeiçoamento, no fundo da formação dos juízes nacionais, em particular em direito à concorrência, que é uma das áreas. Avançando para outras questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, enfim, creio que terei respondido ao Sr. Deputado Vitalino Canas, o Sr. Deputado colocou aqui a questão de saber se eu tenho vontade em fazer parte do Tribunal-Geral. Bom, naturalmente, depende das minhas palavras, de tudo aquilo que teria essa vontade, se assim for, a vontade também do Governo não depende de mim. Segundo, o Sr. Deputado Duarte Marques coloca a questão de saber a visão da justiça que eu tenho em Portugal relativamente à formação dos juízes. Eu dei a minha visão relativamente à necessidade de formação dos juízes nestes domínios de direito da União Europeia, disse também que o juiz nacional é também o primeiro juiz europeu, não gosto da expressão juiz comunitário porque ela caiu em 2007 com o Tratado de Lisboa e, portanto, prefiro juiz europeu, juiz da União Europeia, e, portanto, é o primeiro aplicador do direito da União Europeia, tem todos os mecanismos que o permitam assim fazer. Há necessidade, a meu ver, de maior formação, de maior integração dos juízes nacionais e, porventura, por via da especialização dos juízes, o que em Portugal já tem sido, em parte, conseguido, quer o Tribunal de Comércio de Lisboa, no domínio da propriedade intelectual, quer com o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, em Santarém. Juízes, aliás, esses que têm colaborado muito com o Instituto Europeu nestas ações de formação e de aprofundamento de estudos em direito da União Europeia. O Sr. Deputado Duarte Marques, eu também noto, enfim, das questões que tinha colocado, natureza das funções que vou exercer. A questão do Sr. Deputado seria saber como é que eu me enquadro nessas funções. Bom, é de facto, eu tenho um perfil mais académico, de facto, o currículo foi distribuído aos seus deputados, tenho experiência prática. A verdade é que o Tribunal de Justiça, daquilo que é dado ver dos currículos dos juízes que integram o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral, são, enfim, não diria maioritariamente, mas são uma porcentagem muito elevada de professores de Direito da União Europeia. Há professores muito conhecidos, ainda agora foi nomeado por parte do Reino Unido o professor Ian Forrester, que é muito conhecido, enfim, há uma série de professores que passaram e que estão no Tribunal Geral e com essa visão tentam ajudar a contribuir a erguer o edifício da União Europeia. Porque é preciso perceber, no fundo, que a construção do direito da União Europeia tem sido uma construção pretoriana e, portanto, o Tribunal Geral, e quando falo o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça engloba quer o Tribunal Geral, quer o Tribunal de Justiça propriamente dito, quando elaboram sua jurisprudência, fazem uma síntese muito interessante entre o direito continental e o direito anglo-saxónico e é a partir dessa construção que se vai erguendo o direito da União Europeia. Não a partir, no fundo, da legislação já positivamente editada também, mas com base nesse estudo de princípios e nessa medida é o Tribunal Geral, extremamente aliciante para quem, como eu, investiga estas áreas. Enfim, se o meu currículo é adequado. Enfim, Sr. Deputado, permita-me, eu não gostaria de estar aqui a dizer se sou melhor ou sou pior. Enfim, acho que depois aqui os seus deputados melhor do que eu poderão considerar se serei ou não, terei ou não perfil adequado para exercer as funções que para as quais estou aqui a ser ouvido. E, portanto, não gostaria de ser eu a pronunciar-me em sede própria.
Desculpa. Não era o seu, é a natureza do perfil, de ser um perfil mais académico ou mais judicial, mas isso já respondeu e estou contente com a resposta.
Muito obrigada, Sr. Professor Nuno Filipe Abrantes Leal da Cunha Rodrigues. Respondeu de forma muito frontal e muito pormenorizada às questões que foram aqui colocadas pelos senhores deputados. Ambas as comissões estão-lhe gratas por isso e desejam as maiores felicidades. Muito obrigada.
Muito obrigado.